Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 27 de dezembro de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Rui Franklin. Flamengo pensa em desistir da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cruzeiro fecha 2019 pra lá de vermelho. Dorival Júnior aguarda anúncio oficial como técnico do Atlético Paranaense. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar.
O Flamengo estuda a possibilidade de desistir de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Wagner Gomes.
O Clube de Regatas do Flamengo ainda não bateu o martelo, mas está prestes a ficar fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Caso isso aconteça, o fato está ligado a que a equipe principal, devido aos compromissos do clube após ter vencido a Libertadores da América, teve que mudar o planejamento, alterou para poder participar do Mundial em boas condições, então a equipe acabou entrando de férias mais tarde. O Flamengo cogita colocar o sub-20 para cumprir os compromissos iniciais do Campeonato Carioca. As datas acabam conflitando com as da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O maior vencedor da Copa é o Corinthians, com 10 títulos. O Fluminense tem 5 e o Flamengo 4. O último título do Flamengo foi em 2018. A Federação Paulista declara que se o Flamengo ficar fora, uma outra equipe pode ser convidada. Isso aí é impressionante, mas necessário às vezes, por conta de que os atletas vão voltar de férias e o Campeonato Carioca vai estar começando essa próxima fase e eles ainda iniciando os trabalhos de preparação física. Assim não, com a equipe sub-20, ela já treinando, começando a treinar antes, pode fazer uma frente no Campeonato Carioca e ajudando assim o time se preparar um pouco mais para entrar mais para a fase final do campeonato e com melhores condições físicas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Fique ligado!
A Confederação Brasileira de Futebol publicou no início de dezembro o calendário de competições profissionais masculinas para o ano de 2020. A temporada irá de 22 de janeiro a 6 de dezembro e contempla as competições coordenadas pela CBF, além dos campeonatos estaduais e competições continentais. Os calendários do futebol de base e do futebol feminino ainda não foram divulgados. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, afirmou que a entidade assumiu o compromisso de aperfeiçoar cada vez mais o calendário do futebol brasileiro e está fazendo isso com diálogo e firmeza de objetivos para que todos possam ganhar: clubes, federações e a seleção brasileira. O calendário de 2020 apresenta mudanças importantes que vão desde a paralisação das competições nas datas FIFA até a introdução de uma nova competição, a Supercopa do Brasil, reunindo os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro deste ano. Os campeonatos estaduais passarão a ter, no máximo, 16 datas disponíveis para 2020, compreendidas no período entre 22 de janeiro e 26 de abril. Em trabalho conjunto com as federações, a CBF vem gradativamente adaptando o número de datas destas competições imprescindíveis ao desenvolvimento do futebol brasileiro. De 2017 a 2019, foram utilizadas 18 datas e para 2020 estão previstas, no máximo, 16. A Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano tem seu início marcado para o dia 3 de maio, estendendo-se até o dia 6 de dezembro. A segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B, irá de 2 de maio a 28 de novembro. A Série C tem seu início marcado para o dia 3 de maio e vai até 8 de novembro. O calendário de 2020 contempla uma reivindicação de clubes da Série D, que era o aumento do número de participações e de datas da competição, que passa de 16 para 26 datas. O início será no dia 3 de maio e a final em 22 de novembro. As 8 fases da Copa do Brasil serão distribuídas em 19 datas, de 5 de fevereiro a 16 de setembro. Os clubes participantes da Libertadores entrarão a partir das oitavas de final, como tem ocorrido desde 2013. Um grande acerto será consolidado. As finais da Copa do Brasil foram antecipadas para setembro, a fim de evitar conflito com a fase decisiva do Campeonato Brasileiro e das Copas Continentais.
Campeonato Cearense.
A Diretoria de Competições da Federação Cearense de Futebol divulgou na última segunda-feira a tabela com os detalhes até a sexta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense Série A de 2020. A primeira rodada está marcada para domingo, dia 5 de janeiro, com 4 confrontos. O pontapé inicial será dado às 15h30 com o jogo Horizonte e Guarani no Domingão. Às 16 horas acontecem os confrontos entre Barbalha e Floresta, no Inaldão, Caucaia e Pacajus, no Raimundo de Oliveira, e Ferroviário e Atlético, no estádio João Ronaldo.
Cruzeiro.
Dívida com a FIFA, salários atrasados, são alguns dos problemas do Cruzeiro no final de 2019. Wagner Gomes.
O Clube Cruzeiro vive um final de 2019 terrível, com muitas dívidas. Os salários estão há 4 meses atrasados, cerca de 60 milhões de reais. Existe uma dívida de 52 milhões com a FIFA. 16 precisam ser pagos agora, no mês de janeiro. O clube apela para o sócio-torcedor, pois as cotas da TV foram adiantadas em 2 anos. Toda essa crise, com um grande rombo nas finanças, o clube não vai contratar ninguém para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E para completar a lambança, o Cruzeiro vai liberar os principais jogadores para outros clubes. Está difícil essa fase do Cruzeiro. Isso tudo é por conta de falta de responsabilidade fiscal, muitas vezes. Quando o clube é uma empresa, considerada empresa, os dirigentes têm responsabilidade fiscal, então os bens deles podem ser bloqueados, uma série de coisas. Isso é impossível, não pode estar acontecendo com clubes esses rombos e ficar por isso mesmo. Isso precisaria ser muito bem apurado para ver as responsabilidades e quem é que responde por isso. Não pode ficar sem impunidade o tempo todo. O futebol precisa melhorar nesse aspecto. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
A Federação Paraense definiu os confrontos e as datas das 10 rodadas do Campeonato Paraense de Futebol. A primeira rodada marca os encontros entre Remo e Tapajós no dia 18 de janeiro, Bragantino e Águia, Independente, Castanhal, Paragominas e Carajás, realizarão seus jogos no dia 19 de janeiro e Paysandu e Tupiranga no dia 20. Os horários dos confrontos serão divulgados nos próximos dias.
Campeonato Carioca.
Neste final de semana acontece a segunda rodada da primeira fase do Campeonato Carioca 2020. Os detalhes com Wagner Gomes.
Neste final de semana acontece a segunda rodada do Campeonato Carioca, primeira fase. Os jogos são os seguintes. No sábado 28, o Americano recebe o América no estádio Cardoso Moreira às 15 horas. No domingo, dia 29, o Macaé enfrenta em casa o Nova Iguaçu, no estádio Moacirzão, o jogo às 15 horas. No mesmo horário, o Friburguense joga contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, no estádio Eduardo Guinle. Depois da primeira rodada, o América lidera com 3 pontos. Empatados em segundo, também com 3 pontos, o Nova Iguaçu e a Portuguesa. Em quarto, vem o Macaé, 100 pontos. E empatados em quinto, Americano e Friburguense. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Jogos Universitários.
Nos próximos anos, os campeonatos e copas universitários passarão pelos 4 cantos do mundo. Alguns países serão sedes de competições internacionais universitárias pela primeira vez. Outros, como o Brasil, já fazem parte do circuito. Em 2022, receberá o Campeonato Mundial Universitário de Triatlo. A cidade escolhida foi Maceió, devido ao sucesso de outros eventos, como o Mundial de Vôlei de Praia em 2012 e o Pan-Americano de Basquete 3x3 em 2019.
Futebol Feminino.
Preparativos para a temporada de futebol feminino de 2020, o Internacional recebe de volta a Bianca Brasil. As informações com Wagner Gomes.
A equipe feminina do Internacional começa a ser reforçada para o ano de 2020. Um dos reforços é a atacante Bianca Brasil. Ela já defendeu o clube em 2017. A jogadora tem 24 anos e estava jogando na China. Embora com pouca idade, foi campeã do Gaúcho em 2017, campeã da Libertadores pelo Corinthians Audax também em 2017, jogou pelo Centro Olímpico, pelo Kinderman, Foz, Cataratas e Vitória de Pernambuco. Bianca já venceu 2 Copas do Brasil também, um campeonato carioca e 2 paranaenses. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nesse dia.
Nesse dia 27 de dezembro, no ano de 1961, na Vila Belmiro, o Santos conquistava a Taça Brasil ao vencer o Bahia por 5-1. Pelé fez 3 gols, Coutinho, 2. Florisvaldo marcou para o Bahia.
Atlético Paranaense.
Dorival Júnior aguarda anúncio oficial do Atlético Paranaense. Wagner Gomes.
O Clube Atlético Paranaense tentou contratar o técnico Rogério Ceni e também o espanhol Miguel Ángel Ramírez, que dirige o Independente Del Valle. Mas não houve sucesso. Parece agora que o clube acertou com Dorival Júnior. O anúncio pode ser divulgado a qualquer hora. Ele assumirá um trabalho que vinha sendo feito por Thiago Nunes, que foi contratado pelo Corinthians. Além de Dorival, comporão a equipe o auxiliar técnico Lucas Silveira e Leonardo Porto, que é analista de desempenho. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
As Olimpíadas de 1906 na Grécia foram consideradas não oficiais e não tiveram seus resultados computados pelo Comitê Olímpico Internacional. Os Jogos da 4ª Olimpíada, que aconteceram em Londres, Grã-Bretanha, em 1908, são os mais longos que já aconteceram. Teve a duração de 6 meses. Aconteceu entre os dias 27 de abril e 31 de outubro de 1908. A Olimpíada de Londres foi considerada os primeiros jogos realmente bem organizados para um evento desse porte. Depois dos fracassos e improvisos dos Jogos de Paris e St. Louis, em 1908, foi construído o primeiro complexo olímpico em White City, subúrbio londrino, com capacidade para 100 mil espectadores. Tinha estádio de futebol, pista de atletismo, piscina, pista de ciclismo e instalações para a ginástica e a luta. Devido aos protestos da delegação dos Estados Unidos, que se recusou a aceitar a anulação da primeira prova dos 400 metros rasos no atletismo e a disputar nova corrida, o inglês Wideman Wasvel conquistou a medalha de ouro desta prova correndo sozinho. Pela primeira e única vez na história dos Jogos Olímpicos, uma prova ficou sem vencedor. A prova de 1 quilômetro de velocidade masculino do ciclismo não teve campeão, nem vice, nem terceiro colocado, apesar de ter contado com a participação de 45 atletas. Foi nestes jogos que a Grã-Bretanha, a dona da casa, pela primeira e única vez, liderou o quadro de medalhas em uma Olimpíada, num total de 145, sendo 56 de ouro, mais do dobro de seus então mais ferrenhos adversários, os norte-americanos. 7h58. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta na segunda-feira, às 7h45. Bom dia.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional.